E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou Rodrigo Hipólito e este é o 18º episódio da nossa terceira temporada. Mais uma temporada chegando ao final. Dessa vez, nós vamos até o episódio de número 20 e depois entraremos de férias. Durante as férias, é bem provável que a gente ainda lance alguns minisódios para também não perder demais o ritmo. É também um tempo para que quem começou a ouvir o Não Pode Tocar nesse ano possa ouvir os episódios anteriores. Cada uma das nossas temporadas anteriores tem características muito próprias e vale a pena ouvir e reouvir. Se você começou a ouvir o Não Pode Tocar faz pouco tempo, saiba que no nosso feed você encontra, além dos episódios de temporada, também os episódios do Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em maneiras criativas de lidar com elas, e o Pataquadas, no qual Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte, com colunas de Denis Almeida e Camila Salotto. Por falar na Camila, ela e a Fabiana participaram de uma conversa muito boa com a Kelly Abreu no Instagram do projeto Uai Queca, para falar exatamente desse projeto lindo que trata das culturas brasileiras para crianças brasileiras que vivem fora do Brasil. Essa conversa veio também com o lançamento de um livro que faz parte desse projeto e teve participação da Camila e da Fabiana. O livro se chama O Saci, uma história do folclore brasileiro. Tudo isso estará linkado na postagem deste episódio em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio que você já será direcionado para a postagem original. Lá você encontra também os links para os nossos perfis pessoais no Twitter e no Instagram e também os nossos perfis oficiais, que são comandados pelo Tiwi, o nosso cão podcaster. Siga @nãopodetocar nas redes e isso já nos ajuda e muito. Se você quiser e puder colaborar financeiramente para a continuidade deste projeto, no final da postagem há o link para o nosso PicPay, através do qual você pode contribuir com R$1, R$2, R$5 mensais ou com qualquer valor esporádico. Acesse picpay.me/nãopodetocar e ajude a gente a manter o podcast independente. Chega de recados iniciais, bora lá pro episódio de hoje, no qual a Fabiana, a Alana, o André, o Titi e eu conversamos sobre narrativas infantis e diversas outras coisas a partir da série animada Kipo e os Animonstros.
Mandu.
Já fazia tempo que eu não assistia animação, ainda mais animação pra criança. Demorou, assim, pra eu pegar, porque no começo, pô, tava interessante, divertido, só que tava tudo parecendo tão bobinho e demorou um tempo pra eu pegar o que exatamente tinha ali naquela animação pra ser discutido, pra tornar aquilo interessante.
Por isso que você veio e ainda perguntou, né? Mas Fabiana, qual vai ser a pauta? Como assim? Quando você estava assistindo, né? Agora faz sentido. Porque como você não tem esse hábito, né, de ver animações, desenhos infantis e algo assim, pensei, nossa, acho que o Rodrigo nem vai embarcar nessa. Mas teve alguns pontos, assim, daqui, porque eu fiquei, ah, não, a gente tem que gravar esse episódio porque ele tá só melhorando, sabe? Conseguindo construir a narrativa de um jeito que muitas vezes na animação infantil fica forçado, que tem sempre um risco, né, do estereótipo e tudo mais, que ainda é muito prevalecente, e que na Kipa vai se modificando, e eu achei isso muito interessante. Para quem não assistiu, né, o seriado, Ô, Titi, até você.
Acabou que eu assisti e assisti um tipo de coisa que normalmente talvez eu não assistiria porque cada episódio tem música. E eu sou contra episódios com música. Sou contra animação com música. Todo o episódio tinha um clipe, tinha uma coreografia, cara.
Nada, que exagero, cara.
Não, todo episódio tem um clipe, uma coreografia, não é?
Não,
todo
não
o
tem
episódio.
Clipe que coreografia. É que cada personagem tem a sua. Cada personagem, mas cada núcleo ali tem a sua trilha sonora, cara. Achei muito bom.
Não,
velho.
Eles param pra cantar, pra fazer um musical em todo episódio, cara. Tem
Vou
um momento musical
Rodrigo.
Em todo episódio.
Vou convencer Rodrigo de que isso é interessante. Olha só. Pensa que quando a gente constrói um personagem, a gente coloca uma vestimenta, uma indumentária, o comportamento, tudo que tá ali ao redor daquele personagem. Assim, como a gente tem ele num livro, você tem aquilo que é do visual, mas que aparece também nas palavras, o modo como se constrói a narrativa. Quando a gente fala de Kipo, quando a gente fala de animação, ainda mais a Kipo que usa muito da trilha sonora, que ela constrói uma trilha sonora realmente, né, não usa só músicas, isso faz parte do personagem. Isso dá uma vivência pro personagem, que depende muito de como que a música entra na narrativa, né? Essa música, ela faz parte dessa vestimenta, desse modo de se apresentar o personagem, e que influi muito como que a gente recebe o personagem, né? Se a gente pensar em relação às abelhas, né? Aquele dubstep, tipo, a vestimenta dela tem a ver, né? Os óculos, o modo como ela se articula na narrativa, e aí vem a música com dubstep, e vem a linguagem própria das abelhas, que elas têm uma linguagem. Isso constrói o personagem. Eu entendo que, às vezes, ter muita música é incomodativo, mas isso faz parte da própria linguagem da animação. É uma animação que ela realmente é infantil. E não tem como negar, crianças adoram música, adolescentes adoram música, e é um tipo de linguagem.
Ah, mas eu não tô colocando isso como uma crítica de que é algo negativo, não. Eu só disse que eu não gosto
você
de musicais.
Não gosta.
Eu não gosto
você
de musicais, assim.
Gosta.
O personagem pode ter uma trilha sonora, ele pode ter uma música. Eu não gosto quando o personagem canta. Sabe, se o personagem não cantar, pra mim já tá 100%, mas ali eu ainda consegui assistir e achei divertido, assim, achei divertido. É, eu passei por cima da parte de ter musicais em cada episódio, né, eu podia cortar os musicais e eu ia gostar ainda mais, mas eu ainda consegui acompanhar e gostar no final. Mas eu vou passar uma sinopse aqui de Kipo rapidamente, né, depois da sinopse a gente vai começar a comentar mais com spoilers, então quem não assistiu já vai... E se incomodar, vai lá, assiste as 3 temporadas. São 30 episódios só, os episódios são curtos, então é rápido de assistir. Mas basicamente o que a gente tem é um evento inicial, uma catástrofe inicial, que ela destrói a morada subterrânea na qual essa criança, que é a Kipo, ela mora com outros humanos num futuro pós-apocalíptico. Ela é jogada para a superfície e ela vai ter que enfrentar um mundo dominado pelos mutos, que são animais geneticamente modificados por algum evento muito anterior que ele não é explicado. E os mutos vão desde coelhos gigantes até ratos que falam ou abelhas que se comunicam através de dubstep. Nesse primeiro momento da Kipo no mundo exterior, na superfície, ela está super encantada, ela não percebe ainda como que aquilo pode ser perigoso. Isso, aliás, vai ser uma característica da personagem, ela está sempre encantada e ela não percebe tanto os perigos. Ela já conhece alguns outros seres humanos que eles vivem na superfície, como uma outra criança, que é a loba, além do muto, que vai ser o quase um mascote junto com eles, né? Que é a Mandu, que é uma javalizinha azul que vai passar a integrar o grupo junto com o Dave e o Benson. O Benson é um muto, é um inseto falante que ele passa boa parte do seu tempo num ciclo de vida acelerado. Ele vira casulo, vira bebê, vira adolescente, vira adulto, vira um inseto forte e assim sucessivamente por centenas de anos. Ele é praticamente imortal. Esse grupinho de crianças e mutos, eles vão tentar na primeira temporada encontrar o pai da Kip. Afinal, ela se perdeu de todo o restante do grupo de humanos dela que habitava o subterrâneo. Na segunda temporada a gente tem outras buscas e na terceira temporada outras buscas, quase como se fosse uma história só dividida ali em três partes, né? Aliás, eu fiquei com essa impressão até, que era uma história só, um roteiro só de uma vez, e ele foi dividido ali em três temporadas, porque talvez as pessoas estejam mais acostumadas a assistir por temporada, tanto que foi tudo lançado em 2020, né?
É, mas a Kipo também, ela vem, na verdade, de uma webcomic, né, que é de 2015. Então, eu não sei como que essa webcomic, ela tava estruturada, que ela já vem, né, de forma seguida. Então, como que eles realmente conseguiram dividir isso em três temporadas, não sei, em relação à estrutura. Uma junção ali muito, muito coerente, sabe, da narrativa e... É interessante pensar essa narrativa da Kipo, acho que ela traz diferentes contribuições quando a gente pensa campo artístico, quando a gente pensa cultura, discursos que se voltam também para o social. A narrativa, por mais que ela se volte para um público infantil, ela meio que desmistifica muita coisa da própria linguagem infantil, sabe? Porque muitas vezes a gente tende a acreditar ou colocar que a linguagem ela tem que se adaptar à criança ou ao adolescente e tem que corresponder àquela linguagem, não trazer outros elementos que são importantes ou interessantes que vão cativar aquele público. E a Kipo faz isso muito bem e tira, né, uma série de estereótipos, digamos assim, né? Ela questiona e ao mesmo tempo ela fala, não, tudo bem, isso não é um problema. Tradição também não é um problema. Já que a gente vai falar de spoilers, não tem jeito, né? Na terceira temporada a gente tem um baile, que é a coisa mais estereotipada quando a gente pensa em baile, em vestidos longos e vem todas essas questões no meio, né? E eu saltei lá pra frente, né? Eu queria falar, na verdade, da Mandu. Todo esse episódio é destinado, na verdade, a Mandu, porque a Nori falou, eu finalmente encontrei uma personagem que tem nome de comida, entendeu? Porque Nori é a alga, né? De comidinha. E ela ficou, sentiu muito feliz por isso. Ela falou, Fabiana, agora você tem que fazer um episódio.
Faz todo
mesmo
sentido.
Que eu não seja podcaster, mas fala da Mandu, por favor. Que é essa coisa fofa, que é esse porco mutante e que depois fica gigantesco, né? Ah, eu adorei a Mandu.
É, não, o fato da Mandu ficar gigantesca realmente é o episódio final. Ela só aparece grande no episódio final, apesar da gente já ter visto outros porcos mutantes durante a segunda temporada.
Eu nem imaginava que ela ia ficar grande depois. Nem imaginava essa possibilidade que ela ficaria grande sequer.
Não, quando eles encontram os javalis lá, mutantes enormes, e a Mandu vai começa a testar as próprias presinhas, né? Ela faz será que as minhas presas estão crescendo? Eu imaginei que ela pudesse aparecer grande em algum momento, mas achei que eles iam mostrar isso não só no episódio final, né? Mas até que foi uma boa escolha, assim. É interessante ter dois mutantes no grupo principal ali. Acho que isso resume um pouco da narrativa de modo geral, né? Porque a gente tem um grupo muito variado. Esse núcleo que ela principal ali, ele pra mim já dita um pouco disso que vai ter no seriado inteiro, que é uma apresentação de personagens muito variados. A gente tem a criança principal, que ela vai parecer no início uma criança padrão, assim, sabe? Vai parecer aquela criança padrão. Que ela é alegre, ela parece saudável, ela tem o objetivo de encontrar o pai depois de ter se perdido dele, ela tem as suas questões de criança, mas aí já aparece uma criança que é uma criança violenta e nada sociável, que é a Loba. A apresentação da Loba é isso, assim, sabe? Ela é violenta, ela sabe se cuidar sozinha, ela não tem família, ela não se dá bem com ninguém, mas por alguma razão ela acredita que ela tem que proteger a Kipo desde o primeiro momento em que elas se encontram. Algo similar também acontece com os outros dois personagens que aparecem logo na sequência, né? Que é o Dave e e o Benson. Eu acho até que eu falei errado, né? O inseto não é o Ben, é o Dave, né? Eu inverti durante a sinopse. Mas o Benson, que é uma outra criança também, aparentemente um pouco mais velha, e que parece sozinho no mundo também. Você se pergunta na primeira temporada, raios, de onde vieram essas crianças? Porque a Kipo aparentemente veio de um grupo de humanos com adultos que eles vivem no subterrâneo. Mas aí você tem essa outra criança super violenta e agressiva que ela não tem outros adultos perto dela, e você tem esse outro adolescente que ele parece ter se criado ali também na superfície, e você passa vários episódios sem encontrar nenhum outro adulto que possa explicar de onde vieram essas crianças. A gente vai aprender um pouco mais sobre como que se processa a superfície ali aos poucos, mas é um grupo extremamente disfuncional, né? Uma criança que ela tem como familiar um inseto mutante e uma criança violenta e solitária que é a loba. Então fica um grupo super diverso e que vai se tornar cada vez mais diverso à medida que a gente descobre mais sobre esses personagens.
É interessante que você, enquanto estava fazendo a descrição dos personagens, é quando você fala da Kipa, uma jovem, né, uma criança de 13 anos comum, mas ela é rosa, né, e a gente não para pensar sobre isso durante a narrativa, porque o modo como esses elementos que caracterizam personagens são colocados é de uma forma que tem uma criticidade ali no meio, que vai se desenvolver durante a narrativa, mas que, ao mesmo tempo, surge de uma forma sutil. Às vezes não tão sutil, mas de uma forma ainda sutil. Você tem uma representatividade. O Benson, assim como o Benson, como a loba, são pessoas negras. Você tem um discurso ali de uma representatividade que eu, sinceramente, se eu for pensar em todos os desenhos que eu vi até o momento, eu não vi de uma forma tão clara, assim, tão evidente, né, de uma intencionalidade de discurso, de compor esse grupo narrativo que seja tão diverso, né, e quando a gente fala de uma linguagem que ela é voltada para um público infanto-juvenil, trazer criaturas fantásticas, trazer criaturas que são animais e dar personalidade humana é uma forma de você criar conexões também com aquela pessoa que está ali criando uma narrativa junto, né? Está ali absorvendo esse conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, o jeito como isso é feito, o modo como isso é feito, faz a gente não questionar apenas a presença dos mutos, mas questionar também a presença dos humanos. Acho que quando a gente fala de é um pós-apocalipse, mas tudo o que quebra de uma forma drástica o modo de vida atual que a gente tem se torna um apocalipse, né? A gente coloca dessa forma, né? E que no desenvolver da narrativa a gente percebe que muitas coisas vão acontecendo e se questiona, né, de como que essas mudanças foram feitas, mas não, né, exatamente como que aconteceu o apocalipse em si, mas como que dentro da jornada dessas crianças, essas novas vivências, elas vão ser importantes para desse encontro, né, o encontrar novos personagens e como que esses novos personagens, eles viviam naquele espaço, né, e que são modos de vida completamente distintos, que constroem a personalidade deles.
Eu tava pensando, cara, tem ao mesmo tempo nessa coisa dos modos de vida nesse mundo da superfície pós-apocalíptico ali. Tem um ponto que eu acho muito, muito bom e tem um outro ponto que ele me incomodou. O ponto que eu acho bom é que é muito raro você encontrar essas narrativas pós-apocalípticas e principalmente em animações desse tipo, infantis, que elas descaradamente superam o capitalismo. Isso parece tipo, porque eu tô forçando um discurso, mas não, vai assistir o seriado e você vai perceber que o seriado ele simplesmente tá cagando para estruturas capitalistas. Elas são irrelevantes pro debate, pra discussão ali. Você não faz questão de aí explicar, peraí, aconteceu algum desastre séculos atrás e os humanos eles perderam o mundo pros animais mutantes. E esses animais eles vão construir novos modos de vida ali. E quando você percebe esses modos de vida, eles são feitos, obedecem a outros parâmetros, eles não obedecem a parâmetros de troca mediados. Aparentemente ninguém está muito interessado em lucro financeiro, por exemplo. Quando você vai descobrir os humanos, também os humanos aparentemente não estão muito aí para isso. Eles têm, o que vai mover eles são outros embates éticos, sabe? São embates quase filosóficos. E você depois de um tempo, você esquece completamente que personagens eles normalmente estão atrás de lucro. Que é o que você encontra em muitas narrativas. O problema são personagens atrás de lucro. E ali não tem isso. Isso me agradou muito. O que me desagradou é que, pelo menos na primeira temporada, depois isso se dissolve um pouco, mas pelo menos na primeira temporada, você tem os mutos inteligentes emulando comportamentos problemáticos que eles são próprios do desenvolvimento social humano. Por exemplo, sapos mafiosos. What the hell? Por que que você Tipo, você vai pensar que vai se gerar problema ali. Os problemas comportamentais que se geram na sociedade dos mutos, eles são muito similares àqueles que se gerou na sociedade humana. Como se a única possibilidade que se tem de se desenvolver socialmente seja do modo como a gente se desenvolveu até aqui, sabe? Acho que isso era desnecessário. Não precisava, ou até a maneira como o vilão do final da primeira temporada e da segunda temporada, ele tem, pelo menos no início, assim, depois isso se transforma, mas no início ele tem aquele velho objetivo de dominar o mundo, isso eu acho meio sem graça, mas depois ele se transforma e você percebe que não era esse o objetivo dele, e você tem um arco de personagem também interessante pro Scaramanga, ou Hugo, né, que pra mim é um dos personagens mais interessantes do seriado.
Mas é aquela coisa também, quanto mais na narrativa vai avançando e vai se aprofundando o desenvolvimento psicológico dos personagens, é que vai se criando esses laços em torno da justificativa de existência deles, da justificativa de atuação deles. Se eu comparar com um livro infantil, quando a gente tem esse começo, porque pensando que era uma webcomic, né? No começo, quando você apresenta o personagem, muitas vezes a gente traz alguns traços, como eu disse, né? Que são de identificação, né? De você identificar algum estereótipo e depois você conseguir subverter esse estereótipo. Mas eu entendo o que você está dizendo, eu não tinha parado para pensar sobre isso, né? De que você tem ali um sapo mafioso, para que que precisa ser dessa forma necessariamente? Mas isso também vai se diluindo. Acho que na medida que outros pontos mais importantes vão surgindo, e esses vão sendo diluídos. E uma preocupação que eu tinha logo que terminou a primeira e a segunda temporada era que, como o seriado ele leva o nome da Kipo, por mais que tenha ali, né, um subtítulo, pensando os animonstros, né, e outros elementos, foca muito em cima da Kipo, que é a personagem principal que dá o nome. Mas eu fiquei pensando se eles iam começar a colocar a narrativa voltada toda para a Kipo, sabe? E diminuir a presença e o desenvolvimento dos personagens, dos outros personagens. E isso não acontece. Justamente porque a gente tem um aprofundar do psicológico desses outros personagens, da história anterior, de por que eles estão ali, como que eles agem e como que eles podem ou não agir. E que é algo que é muito interessante quando a gente pensa nesses laços de personagens, né? Se você tem esse sapo que ele vai ali se construir dentro dessa narrativa, mas aos poucos ele se transforma dentro da própria narrativa, ele não tem um destino exato, que é algo que sempre me incomoda em alguns tipos de desenho. Você já identifica, ah, esse daqui, ele provavelmente vai ser esse fio narrativo que no final vai precisar fazer tal ação. E na Kipo, nessa animação, a gente não tem muito isso. Porque você, na medida que os personagens vão se encontrando, eles também vão se modificando. E algo que você tinha falado antes, Rodrigo, da Kipo, que ela fica encantada, ela não conhece os perigos. Isso também é um dos recursos que a gente usa para criar empatia com crianças, né, com adolescentes, porque você, principalmente as crianças menores, você tem aquele o encontrar de um mundo que você não conhece e vai revelando esse mundo maravilhoso. Acho que quando um sapo, como que é o nome dele mesmo? Já até esqueci, é tanto personagem.
É o Jamak,
ele aparece,
né, eu acho.
O Jamak. Isso, o Jamak. Quando o Jamak aparece, quando a gente pensa do imaginário, o sapo, você vai lembrar sapo, princesa, terno, elegância e qualquer coisa assim. E o Jamak, ele vai desconstruindo isso completamente, né? Ele é banido do grupo, depois ele vai ali encontrando, né, outras formas de encontrar outros grupos também, não só da Kipo, mas a gente percebe que aos poucos ele vai se aproximando daqueles que fazem o teatro, daquele que tem o bar, e ele vai brincando nessa narrativa, sabe? Mesmo esses personagens que são mais ali de apoio da narrativa e não do núcleo central, eles também têm um desenvolvimento que muitas vezes não aparece de forma completa pra gente, mas aí quando eles aparecem de novo, você vê que ele já tá diferente. Guarda uma coerência, né, que nem sempre a gente consegue encontrar em outras produções. E isso me lembrou muito, por mais que seja extremamente distanciado daquilo que a gente está aqui falando, mas me lembrou um pouco da Sara e o Pato, que é aquela animação, né, que é mais infantil, né, no caso, mas que ela guarda também essa coerência dos personagens. Tudo que vai acontecendo vai se somando. Se um personagem, em determinado momento, ele, sei lá, perdeu uma asa, ele continua sem asa. Se esse personagem ele ficou molhado e a sina dele está sempre molhado, ele vai continuar molhado em todos os outros episódios. Então você tem uma coerência narrativa ali que o acompanha. E que mesmo dentro da ideia de coerência, tem momentos que você ainda vai subverter, né? Se a gente pensa na roupa da Kipo, né? Tem vários momentos que se questiona a questão de roupa, de como que você se veste, o que, que você gosta de usar realmente, quando você tem a opção de usar outras roupas. A Kipo é uma personagem que ela sai de uma toca, né? Que ela vive numa comunidade pequena, restrita, em que ela conhece todo mundo. E aí ela vai para um mundo que ela não só não conhece, mas que os mútuos entre si também não se reconhecem todos, né? Aos poucos isso vai criando, né, esses encontros. Isso é muito interessante.
Para mim, esses encontros são a questão da Kipo, assim. Essa é a outra parte que eu gosto. O fato de ser uma personagem que ela resolve as coisas na diplomacia. Ela encontra um mundo cheio de conflitos e todos os mútuos eles estão em conflito e todos os humanos eles estão em conflito. E na maior parte do tempo a Kipo ela tá ali para tentar amenizar conflitos. Ela não tá ali para criar conflitos. Ela tá ali para tentar ser diplomática e falar, opa, peraí, a gente pode tentar resolver isso aqui no diálogo, o que normalmente choca todos os outros personagens, porque eles falam, fulano quer, é meu inimigo, fulano é o mal pra mim, mas peraí, você já experimentou conversar? E ninguém considera essa possibilidade de imediato, e normalmente quando ela vai tentar conversar, dá errado várias vezes até que dá certo, o que também me agrada, porque não é a personagem que chega lá e ela resolve as coisas magicamente, não. Vai chegar, vai dar errado de novo, vai dar errado de novo, até que dá certo.
E mesmo quando dá certo, continua dando errado em outros aspectos.
Quando assim, eles, né, se encontram com outros, continua dando errado conforme vai somando a quantidade de mútuos e personagens que se encontram, né? Acaba que vai virando uma soma de conflitos quando você junta todo mundo no mesmo lugar, tanto que esse é um dos objetivos da terceira temporada, né? Que é conseguir formar uma aliança, não só entre mútuos, mas também entre mútuos e humanos, né?
Desculpa, eu tava aqui tentando lembrar o que eles tinham roubado que
era
nessa terceira temporada.
Era a centrífuga.
Isso.
Do laboratório que os gatos roubaram dos lobos e a equipe assumiu, jurou que eles não tinham roubado. Ele falou, não, a gente roubou sim, é bom pra poder enrolar o novelo de lã e aí a gente desenrola e enrola de novo.
Essas coisas assim, sabe, da narrativa que não anula aquilo que se espera de um gato, tem a questão dos instintos e que vai brincando com esse imaginário e que mesmo que quando ela consegue fazer essas alianças, quando ela consegue colocar personagens que geralmente não se encontrariam um junto com o outro, né, tipo os gatos em relação também a aquelas cobras, ainda assim sempre vai ter esses conflitos, porque existem conflitos e ponto, sabe? E continua a acontecer e se articular esses conflitos e essas tensões, né? Não é porque você tem uma personagem principal que ela tem um papel de mediadora que ela se torna uma heroína que faz milagres, né? Isso realmente é uma das coisas mais cativantes, assim, na série.
Assim, pra mim, uma das coisas mais cativantes da série é que ela conta uma história. E aí normalmente, eu vou reclamar de animação, dessas animações que elas são indicadas como animações infantis, mas pra mim elas não são tão interessantes como animações infantis, mas que elas, e tanto que fazem sucesso entre adultos, né, muito, como A Hora de Aventura, por exemplo, me incomoda o fato de não ter uma narrativa muito nítida, de ser tudo muito, muito quebrado, ou de se tentar forçar uma barra em profundidade filosófica onde não tem. Agora aqui pra mim não, aqui a gente tem uma narrativa e ela é pensada pra criança, ela funciona pra criança, e ela não é só a aventura da semana e que não vai ter consequência, que é outra coisa também que me incomoda em outras pequenas animações, que elas são voltadas para crianças, até um pouco menores, assim, que você vai pegar aqueles 15 minutos, 5 minutos de uma animação num 3D mal feito, que não conta história nenhuma pra criança, ela não precisa acompanhar o desenvolvimento de nenhum personagem e aquilo se repete em 200 episódios iguais. Aqui não tem isso, você tem arco dos personagens, a história se desenvolve, você consegue acompanhar de um episódio pro outro, não é só a ameaça da semana. Tanto que dá pra perceber nessa divisão das temporadas. Na primeira temporada, a Kipo procura pelo pai dela, na segunda temporada, ela procura pela mãe dela, na terceira terceira temporada, ela vai procurar por essa sociedade, por essa organização, por essa família dela. Então você tem esses três arcos divididos nessas três temporadas, e que todos eles se encaixam e contam uma história. Isso pra mim é muito mais interessante, e é uma das razões de eu ter conseguido acompanhar essa animação, diferente de outras animações que elas têm feito sucesso nos últimos tempos, como algo muito interessante, mas que eu assisto dois episódios e aquilo ali já me cansa, porque eu não tô realmente acompanhando o desenvolvimento de nenhum personagem.
Tipo, as últimas animações assim que eu assisti foi tipo BoJack, só que BoJack não é uma animação infantil.
Definitivamente.
Então, eu não tenho tanto parâmetro também pra falar das animações infantis, assim. Eu acho que talvez a última que eu assisti mais recente, eu acho que foi Hilda, que Hilda também é bem, tem esse desenvolvimento da história, desenvolvimento dos personagens, tem essa semelhança, assim, com o Kipo, nesse sentido.
Eu fico pensando, quando você dá margem para esse desenvolvimento do personagem, por exemplo, algumas coisas que elas podem ser apresentadas, elas não são discussões, elas podem ser apresentadas, elas funcionam para mim de uma maneira muito mais confortável e interessante. Por exemplo, não precisa ser um grande arco do personagem e um desenvolvimento psicológico profundo dele o fato do Benson ser gay. Isso é só uma informação. E a partir dali ele vai levar a vida dele, sabe? Isso não é uma questão... Não, isso não é discutido na série. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei. Tem diversas coisas que aparecem como situação problema em outras narrativas que aqui não são situações problema. Não é uma situação problema o Benson ser gay. Não é uma situação problema a você ter personagens que mudam de forma e que num momento eles são uma coisa e em outro eles são outra. Isso não é uma questão, assim, pra narrativa. As questões são os outros desafios que eles têm que encontrar pra poder conseguir viver junto nesse universo criado ali. Isso pra mim foi muito mais interessante, sabe? Aí, igual, você pensar, coisas que não precisam ser explicadas. A Loba e a Kipo, elas desenvolvem uma relação afetiva. E essa relação afetiva, ela não é categorizada. E ela não precisa, porque isso aí não é uma questão. As questões são os pequenos desafios que elas precisam resolver pra poder conviver em harmonia. Isso aí, pra mim, funciona muito melhor. O fato delas se gostarem, delas desenvolverem uma relação afetiva, jamais vai ser o problema.
E acho que é aí que veio também o disparador pra gente gravar esse episódio, no final das contas, né? Porque o jeito como se coloca a problemática sem ser problema é muito interessante. Quando, na primeira temporada, a Kipo tava com o Benson, né? Lá no parque, acho que era na Ratolândia, né? E começa a rolar aquele clima entre os dois. Eu pensei, ixi, já vem, né? E parecia que começasse a desenvolver uma narrativa tradicional de forçar personagens a desenvolverem ali uma narrativa romântica do nada. Falei, não, gente, não faz isso com a série, tava indo super bem. E é no momento que ele fala pra ela que ele é gay. E o modo como isso foi feito foi muito interessante, porque foi da situação, foi, né, acontece, é isso, ponto. Né? E eles riram, ela entendeu, tranquilo. E vida segue. É esse tipo de situação, assim, porque quando a gente pensa, e aí eu falo como educadora, né, em momentos em que a gente está questionando a sociedade, o modo como a gente vive, o modo como a gente se estrutura, a gente cria essas situações, problemas, para a gente vir a discutir sobre, mas isso não é o modo como a gente espera que o mundo seja realmente. A gente espera que as coisas só aconteçam e isso nunca seja um problema. E é esse universo que se cria dentro da Kipo. Né? Tanto que você tem ali o Benson, que vai encontrar um namorado, ele vai conhecer, e as cenas dele conhecendo. Ai, como que era o nome dele? Ben? Não.
Troy.
O Troy, isso. O modo como ele conhece o Troy, como que cria a narrativa visual é muito interessante, porque é um adolescente apaixonado, né? E adolescentes apaixonados são assim, eles vão querer cantar também, aí vem todas as narrativas, sabe? De próprias daquele personagem. E como que isso é interessante, sabe? De perceber que é possível trazer todas essas questões sem ser questões, como o Rodrigo disse. E às vezes a gente acha que para você ter uma produção que ela é voltada para um público infantil ou enfim, de jovens, você tem que adaptar adaptar, problematizar ou, né, colocar ali dentro de uma linguagem forçada. E não é assim que acontece dentro de Kipo. É tudo muito seguindo ali aquele fluxo narrativo e quando você percebe, é assim que é e pronto, né? Eu acho que as músicas também acompanham muito nesse sentido. O André tinha até comentado comigo hoje mais cedo, né, que a gente tava conversando sobre a Kipo, como que as músicas vão construindo o personagem, constrói o momento que ele entra na cena e vão dando tons de reconhecimento atual, de coisas atuais pra gente hoje. Mesmo que a gente esteja falando, lógico, de uma produção que fala de um pós-apocalipse, enfim, não tem esse tempo estipulado. Mas quando a gente viu aquela banda de... Como que era o nome mesmo, Rodrigo, que você falou dos animais? Que era de K-pop, mas não é K-pop porque não é Coreia, enfim. É...
Ah, são os narvais lá, né?
Isso, os narvais. Que a moça que dança com eles falou que são unicórnios aquáticos, então pra mim são unicórnios aquáticos. Mas
eles também têm esse nome, Naval também tem esse nome de unicórnio aquático, eu acho.
E aí eu pensei, gente, isso tá parecendo muito uma boy band. E aí eles dançando ali como boy band, a estilização e tudo, e daqui a pouco ela fala o nome deles e é um nome coreano. Sabe, esse tipo de...
Eles falam obrigado em coreano.
Eles falam obrigado em coreano, né? E como que isso conecta, sabe? De você criar situações que conectam o sujeito que vivencia o mundo hoje dentro de uma narrativa que não é exatamente do nosso tempo, mas que ela traz todos esses elementos de uma forma muito orgânica, né?
O que acontece é que eu cheguei pra Fabiana hoje e falei assim: você tem uma música preferida? Tipo, eu queria falar sobre as músicas e tal. Aí ela falou assim: como assim? Mas como assim? Aí eu falei com ela: cara, cada personagem ali tem o seu, entre aspas, o seu tema, né? Alguma coisa que caracteriza bem. E como o Rodrigo falou, o Scarlet Man, que vem a ser o vilão da primeira e segunda temporada, ele... Na terceira temporada o tema dele não aparece tanto, porque eu acho que o tema dele vem na primeira e na segunda, vem de meio que dar uma tensão, de dar uma chamativa, e o tema dele é tão característico que você sabe antes dele aparecer na tela que ele vai aparecer, o rosto dele vai estar na tela, ele vai falar alguma coisa, entende? Então, tipo, eu comentei com a Fabiana, das trilhas preferidas é uma da Kipo e a trilha do Scala Man, que é realmente muito boa. Então, assim, mas ela não tinha lembrado de alguns pontos, que foi, por exemplo, das abelhas, né, que as abelhas se comunicam, sempre que elas aparecem tem um dubstep, elas se comunicam por dubstep. A música tá passando, elas se comunicam no ritmo da música, as coisas acontecem em ritmo da música, entendeu? Então eu acho que esse foi uma das coisas que me chamou muita atenção nesse desenho, foi uma das coisas que eu gostei bastante, desses detalhes, sabe?
É interessante que esses detalhes que são, que constroem essa narrativa e que parecem ser sutis, eles também encadeiam ali situações, né? Eu lembrei, pensando disso, da banda lá. Ai, já até esqueci. Dos unicórnios, eu nunca lembro. Eu nunca vou lembrar. Já desisti de narvais. Dos unicórnios. É, que aquela moça, ela tá dançando com eles e tudo. E aí depois vai e mostra o pai dela também dançando, né? Quando, lá já mais no final, no último episódio, se não me engano. A gente tá lidando com construção de uma narrativa que tá ao redor da música, que tá ao redor da situação dos personagens, desse encontro, mas que também fala de constituição familiar. E eu acho isso muito interessante. Como que a música, ela aparece em determinados momentos para trazer o laço ali entre os amigos, mas ao mesmo tempo como família. E como o Rodrigo disse, né, não há uma necessidade de se nomear relações, de se caracterizar e fechar uma relação dentro de uma forma, uma estrutura exata, vamos dizer assim, não exata, né, mas que responda a esse estereótipo, a família é isso. E não, a gente vai vendo que quanto mais vão chegando personagens, mais esse grupo, essa comunidade, ela vai crescendo, né? As empatias, os encontros fazem com que você crie outras relações. Isso é bem interessante, assim, como que não só a música, mas os gestos, o desenvolver ali do contato entre os personagens fazem com que a convivência entre eles, os laços, sejam mais estreitados, sem a necessidade de dizer eu sou pai, eu sou filho, e a gente percebe isso às vezes até mesmo na expressão facial, no modo do olhar entre os personagens, igual quando o pai da Kipo olha pra Loba, né? Como que era? Acho que é Song, não, Song que é a mãe da Kipo.
É a mãe.
É o Leo. O Leo. Quando o Leo olha pra Loba, né? Pra Wolf. É muito interessante, porque ele tá ali com aquele cuidado e, ao mesmo tempo, não tem necessidade de dizer agora você é minha filha também, ou agora você é Benson, é meu filho. Ele vai chegar pro Dave e falar: você que é um mutante, inseto mutante maluco, agora você também é meu filho. Não tem essa necessidade, sabe? É uma construção que ela vai do cotidiano ali deles, né?
Não, pra mim, essa grande... Se tem uma discussão ali, essa grande discussão é estrutura da família, assim. Você pensar que as duas primeiras temporadas e o modo como se encerra o seriado também é mostrando esse conjunto familiar que a gente entenderia como atípico, mas ali ele não tem nada de atípico. Essa é uma das razões pelas quais o personagem do Scaramanga, do Hugo, é talvez aí o meu preferido. Que é quase uma homenagem ao Caesar do Planeta dos Macacos. E isso já também faz com que eu me emocione com o personagem, porque pra mim, um dos personagens mais impactantes da ficção científica, é o Caesar do Planeta dos Macacos. O Scaramanga, ele é criado pelos pais da Kipo, antes dela nascer, como um experimento científico numa das tocas dessas colônias subterrâneas de humanos. E o objetivo da criação dele era, de início, encontrar uma maneira de reverter o processo de mutação dos animais e os seres humanos poderem voltar a dominar a superfície. Só que na medida em que o Hugo ele vai sendo criado, ele se torna muito inteligente nesses experimentos e ele cria uma relação familiar com os pais da Kipo, que são cientistas. Eles também criam essa relação com ele e eles decidem que eles vão fugir daquele laboratório subterrâneo, só que antes deles conseguirem, eles prometem isso pro Hugo, só que antes deles conseguirem fugir, a grande vilã da história, que é a doutora Emília, descobre o que está acontecendo, descobre a experiência que eles estão fazendo, e ela aprisiona o Hugo e começa a utilizar em outro experimento. Até que tudo vai ao chão, né? Porque a mãe da Kipo, ela se transforma numa mutante também, destrói o laboratório, as pessoas têm que fugir, e o Hugo fica sozinho. E ele fica irritado, porque foi quebrada a promessa, e foi quebrada a promessa porque o pai da Kipo precisou escolher entre fugir com a Kipo, que era uma recém-nascida, ou ir resgatar o Hugo, e ele escolhe a Kipo. E daí em diante, o Hugo se transforma num vilão, até ele conseguir redescobrir essa estrutura familiar dele mais pro final da história. Então o arco dele é um arco extremamente emocionante, assim. Que ele vai passar de ser criado artificialmente, encontrar uma família, perder essa família, se ver sozinho, ser movido pelo ódio, enfrentar os perigos do mundo exterior, assim como a Kipo também. A Kipo, no começo, ela é jogada pro exterior e ela, por ter sido criada num certo ambiente e com muito carinho, ela vai encarar essa superfície e os riscos de uma maneira. O Hugo, ele também é jogado na história dele para a superfície, só que ele não teve aquela criação amorosa que a Kipo teve, e por isso ele vai encarar esse mundo exterior exatamente do modo contrário que a Kipo. Ele é o espelho, ele é o avesso da Kipo durante boa parte da história, até eles conseguirem entender as razões pelas quais eles foram o avesso durante esse tempo todo, assim. É o arco que eu mais gostei, foi o dele.
Eu tava tentando lembrar aqui agora se durante esse processo de construção do Scaramanga, né, do personagem, quando ele tá sofrendo esses experimentos e tudo, que eles dão uma série de livros pra ele, não dava? Tô tentando lembrar aqui se tem alguma referência a isso.
Ele lia livros sobre antigos reis e coisas assim, tanto isso. Que é por isso daquelas vestimentas e aquelas coisas meio de obter poder também. Não só de obter poder, mas o objetivo dele era ser um dos reis, né? Tanto que eu vi uma coisa que acho que você chegou a ver também, Fabiano. O nome Scaramanga não era à toa, né? O Scaramanga era referência a Scar por causa da cicatriz e Lamanga era...
É tão emocionante o arco dele que, se eu não me engano, a Alana chegou a chorar algumas vezes com o Scaramanga.
Ah, eu não lembro, mas provavelmente foi, porque foi realmente bem, bem, bem emocionante. Não foi realmente no arco dele. É isso, né, que você falou, ele realmente é o contraponto ali da Kipo, em boa parte da história, e talvez também seja um desses personagens que eu mais gostei. Acho que o mais gostei foi realmente a Mandu, aí depois a Mandu, acho que vem a Scaramanga.
Quem não gostou da Mandu?
Mandu, né? É, a Mandu, não tem como.
O que eu ia falar do Scaramanga era a junção dos nomes Scar, da cicatriz, e Charlemagne, que é referente ao rei Carlos Magno.
Que é o grande unificador, né, da Europa, sonho de unificação. Acho muito curioso essa coisa do Scaramanga. Ele não quer ficar sozinho. sozinho jamais, assim. Você percebeu o intuito dele desde o início, ele faz isso das maneiras mais erradas possíveis, mas é não ficar sozinho. Ele não quer ficar sozinho em momento nenhum. E a maneira como ele encontra de não ficar sozinho quando ele é jogado pra esse mundo exterior é dominar as pessoas. Ele produz um feromônio que ele permite que ele controle as pessoas. E é assim que ele tenta não ficar sozinho. E isso, pra mim, fica muito nítido, porque o tempo todo em que ele controla as pessoas, ele controla as pessoas na intenção de produzir arte. Não sei se vocês repararam nisso. Mas ele controla as pessoas para que elas façam uma dança. Ele controla as pessoas para fazer um concerto no piano. É quando ele vai... A coroação dele é todo um trabalho num estádio. É toda uma produção artística num estádio, um grande espetáculo. Ele tá sempre tentando produzir espetáculos e reunir as pessoas. Basicamente tudo que ele faz é na intenção de reunir as pessoas de alguma maneira. Mas no início, pelo menos, sempre tentando tirar aquele risco de ser abandonado. Opa, eu fui abandonado porque as pessoas tinham essa liberdade de me abandonar. Então eu vou tirar essa liberdade das pessoas de me abandonar e agora a gente vai ter que todo mundo que ficar aqui junto comigo. O que é um tipo de trauma, entre aspas, assim, que a gente observa muito em crianças, muitas vezes, elas reagirem de modo violento à ideia de ficar sozinho, sabe? O desespero de ficar sozinho, de perceber que as outras pessoas têm a liberdade de te abandonar. Se a gente lembrar de quando criança, se alguém passou por essa brincadeira ou não, mas que era brincadeira muito comum, principalmente pra quem teve irmãos mais velhos, que é você tá ali criança e em algum momento sua mãe sai de perto de você e você tá acostumado com ela o tempo todo perto de você e alguém te diz, ah, a mãe foi embora, a mãe não vai mais voltar. E a criança se desespera porque a mãe não vai mais voltar e ela começa a chorar e ela começa a atacar as coisas, sabe? E ela precisa que aquilo volte, porque aquele desejo de controle, peraí, como que os outros seres são independentes e eles podem simplesmente ir embora? E se tem isso no arco do Scalaman, você percebe que isso acontece também no arco da Kipo. O arco da Kipo, ela encontra essas pessoas e ela vai ter, o arco dela é procurar pelas pessoas que ela perdeu, pelas pessoas que saíram do convívio dela no primeiro e na segunda temporada. E as pessoas que ela conhece também vão passar por isso. Toda hora, os personagens, quase todos os episódios da primeira temporada, o núcleo central, ele começa a se dissolver, mas eles percebem que eles não querem ficar sozinhos, eles vão correr atrás do outro. É o Benson correndo atrás da Loba quando ela resolve fugir e ir embora. É a Loba voltando e correndo atrás da Kipo quando ela percebe que ela não quer ficar sem a Kipo. É a Kipo indo atrás da Loba quando ela se desentendem. O tempo todo eles estão ali correndo um atrás do outro para que ninguém fique sozinho.
E até mesmo o Scalaman também volta, né? Mesmo que seja uma outra situação, ele se junta ali, né, com a Loba, mas ele volta para Kipo depois, né?
Eu tava pensando nisso agora aqui, que os núcleos também dos outros grupos, acho que eles também se organizam de certa maneira um pouco disso, assim. Por exemplo, quando a Kipo ela vai encontrar o grupo de gatos lenhadores, tem uma sociedade de gatos lenhadores, a sociedade ela tá desestruturada e um pouco em desespero, porque o grande chefe, o pata forte, o grande chefe dessa sociedade de gatos, ele subiu nas árvores e ele não voltou mais. E eles precisam que ele volte, eles não querem perder o grande líder deles. Junto com quando eles perderem o grande líder deles, eles perdem a grande árvore do arranhão, que é também um núcleo ali em torno do qual eles se organizavam. Eu acho muito interessante o modo como essa sociedade dos gatos ela se desenvolve nesse sentido, porque eles têm esse grande líder carismático e você passa boa parte do seriado, desde que eles aparecem, entendendo essa sociedade dos gatos dessa maneira. Ela se organiza em torno do grande líder e ele tem o machado, o banjo dele que fica lá e só ele pode tocar, e a Kipo usurpa isso quando ela vai tocar o machado banjo, que é mais um momento musical também. E quando chega na terceira temporada, o Pata Forte, o grande líder dos gatos, ele é atingido pelo antídoto produzido pela vilã Doutora Emília e ele se transforma num gato normal. Então aquele grande líder, ele não existe mais, ele é um gato normal. E a partir dali você percebe que aquela sociedade, ela continua organizada, ela continua funcionando, não tem mais aquele grande líder e aparentemente não aparece nenhum outro grande líder, não tem nenhuma outra grande liderança entre os gatos, eles simplesmente vão continuar a funcionar porque eles passam a viver dentro daquela comuna organizada pela articulação da Kipo.
E aí, ao mesmo tempo, não tem uma necessidade, não se coloca uma necessidade de salvar aqueles que receberam o antídoto. né? Isso também é interessante. Tipo, aconteceu, aconteceu, né? Não há uma reversão, que era um dos pontos que eu fiquei pensando. E agora, o Yami Yami, ele vai voltar? Como que isso vai acontecer? E não. Continua sendo aquelas tensões, né? Dos encontros e de dizer, aconteceu, vamos, né, pensar o que pode ser feito a partir daí, da situação. Mas não necessariamente se muda a realidade, mas ela continua sendo realidade nesse sentido, né? Teve uma outra personagem desse grupo, né, dos gatos, que depois ela começa a se destacar um pouco mais, né? Mas ela não se torna uma líder nesse sentido. Ela é a segunda em comando, tá falando aqui na descrição. Ou seja, né, ela não é exatamente, não vira, não volta a ser aquele discurso de organização, né? Na medida que a gente tem esses encontros e a formação da aliança, até porque a aliança, ela acontece na casa dos gatos, né? Desse grupo dos gatos, da sociedade. Então, se essa aliança acontece dentro da casa deles, é nada mais que esperado que essa própria organização ela se modifique, de uma forma ainda mais profunda nesse sentido. Tanto que eu acho que quando, se eu não me engano, quando eles falam que vai se desfazer a aliança, eles falam, né? Então, vocês vão embora, porque vocês estão na minha casa, né? Tem mais algum ponto, Rodrigo, que você queria talvez destacar?
Cara, acho que o ponto principal, assim, que eu ainda ressaltaria e que é super positivo, é o fato dessa animação ela conseguir apresentar tudo isso sem a adultização, que eu comentei dessas outras animações que elas fazem muito sucesso, acho que essa era a palavra, assim, que eu queria encontrar. Você tem animações que elas tratam com diversidade, que elas apresentam uma boa representatividade, mas eu acho que elas escorregam muitas vezes em adultização que Kipo não escorrega. Tipo, Kipo consegue, tem morte, né, em Kipo e os Animonstros, sabe? Como você falou, os personagens eles perdem e eles não voltam. Tem sofrimento, tem perda, tem situações de conflito, tem situações que não se resolvem, mas você não adultiza pra mostrar isso. Eu não acho que é necessário pra você fazer uma animação com esse tipo de questão pesada adultizar. Dá pra apresentar isso pra criança no modo adequado pra se apresentar isso pra criança de modo direto. E essa é uma coisa que a gente aprende em educação, a ser direto com criança, não ficar fazendo rodeio como se a criança ela fosse incapaz de receber uma informação, porque normalmente quando a gente faz isso, a gente está espelhando problemas dos adultos. Os adultos têm dificuldade de lidar com algumas questões e as crianças não criaram aquela dificuldade ainda. Agora, na hora de apresentar aquilo para a criança, se você apresenta como um problema, se você apresenta como algo difícil de lidar, a criança ela pode emular aquela dificuldade que você tem também. E Kipo não faz isso. Você apresenta as coisas, ó, é isso aqui, é assim, 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 assado, o que tem que ser problema e vai ser encarado. O que não tem, ele vai ser lidado com tranquilidade, sabe? Isso pra mim é uma tônica da animação como um todo, assim. Tanto que você tem personagens ali que eles seriam dificílimos de apresentar se você fosse apresentar aquilo pra adulto, aquilo ia virar um rodeio enorme, sabe? Pra você mostrar aquele problema. E que não se resolve. Dá o exemplo do fungo. Tem uma antiga toca da Kipo, da família da Kipo, que ela foi destruída, ela é dominada por um fungo. E que ele não tem a menor condição de conviver com o resto da sociedade, sabe? Ele não tem condição de conviver com o resto da sociedade, eles tentam diversas vezes conviver com ele, mas ele é um problema que eles não conseguem resolver. Ele não se resolve. E no final, esse fungo, ele absorve a grande vilã, que eles também não conseguem lidar com a grande vilã da história. Você entende os problemas dela, você entende que ela teve uma criação extremamente problemática, mas você não encontra uma solução para lidar com ela. E ela, esses dois personagens que eles são insolúveis, eles terminam juntos, assim. Eu não sei se quando pensavam o roteiro, se isso foi realmente uma coisa consciente, mas a grande maioria dos outros personagens que eles são sencientes, que eles são racionais, eles são solucionáveis, menos esses dois. Esses dois, eles não encontram solução e eles terminam juntos, assim. Isso porque você tem muitos personagens também que eles não são sencientes, eles não são racionais. Então você também não lida com esses personagens. Se você pensar, por exemplo, nos escorpiões, que eles são mortíferos, você não soluciona aqueles escorpiões. Se você pensar em caranguejos gigantes, que você não soluciona aquele problema. Eles são um problema e pronto, você vai ter que aceitar que eles estão ali e que eles são um risco. Então isso tem aos montes também, ó. Existem esses riscos e é melhor você não tentar lidar com isso. Não tente ser amigo de um escorpião gigante. isso não vai funcionar, não vai dar certo, ele não vai simplesmente ser fofinho com você. Eu gosto dessa ideia, ele falou, tem coisas aqui com as quais não dá pra lidar, então dá pra instruir até criança sobre os riscos, sobre certos riscos, só você consegue reconhecer situações em que você pode resolvê-las e situações que você não pode resolver e das quais você precisa se afastar.
E depois, quando a gente vai finalizando na narrativa, dá a entender que, como a gente tá vendo muito esses personagens que eles são cientes e que, né, eles se relacionam, conversam, raciocinam, enfim, dá a impressão de que na terceira temporada esses outros que não têm, que são esse problema que você disse, a gente meio que vai esquecendo deles até aparecer o caranguejo gigante, mas aí aparece no final, acho que era uma morsa, né, que ataca o navio, que é de onde Sim. a doutora Emília vai, né, conseguir ali o material genético para ela também virar um muto. Mas essa moça, ela reforçou isso, nessa ideia de que você tem um mundo que ele tem esses seres e pronto. Né? Você tem que lidar com essas situações. E eu achei muito interessante como que eles conseguiram lidar, não só, como você disse, nesse final da doutora Emília, até porque o que vai fazer com ela, né? Quando ela vai perdendo a consciência, quando ela se torna um muto. O modo como isso foi representado foi bem interessante, porque lida com uma tradição do imaginário de você afundar, né, de você ter dentro desses clássicos a ideia de afundar como perder a ciência, mas que tem um outro ponto que até então eu não tinha visto em outras narrativas, que é você perde a ciência, você perde a sua consciência, a sua identidade de sujeito, mas o corpo tá ali ainda, e esse corpo ele também tem, de certa forma, uma consciência, né? Você não fica sem nenhuma consciência, né? Ele se torna ali um outro ser, e esse ser é extremamente assustador, porque ele aparece do nada de um jeito forçado, e ele tem que aprender a lidar com o mundo, e ele vai ter medo, imediatamente vai ter essa reação. E o modo como isso foi trabalhado, mesmo que de uma forma muito rápida, né, porque já é a finalização, mas de uma delicadeza de visual das expressões do olhar daquelas duas cabeças, né, de como que elas viam o mundo e foram se recolhendo. Achei isso muito interessante.
Por exemplo, no final, você fez a paz, conseguiu a paz nessa sociedade, nova sociedade entre mutos e humanos. E eles voltam a emular alguns comportamentos. Vou tentar dar função pro coelho gigante pra virar transporte. Mas não, cara, não precisa dar função. Eles voltam a viver na cidade. A cidade era um problema, você não precisa voltar a viver na cidade, sabe? Você tinha outros espaços de vivência, eles voltam a viver na cidade, vai dar função pro coelho gigante. O finalzinho, especificamente, ele é muito bonito, né? Da família completa daqui por lá com a Mandu gigante. Agora, essa parte de tentar reorganizar a sociedade do modo como era antes, aí eu acho que é um escorregãozinho.
O Jamark sai de gangster a motorista de ônibus gigante.
É, parece ser meio uma forçação, né? Eu não tinha pensado sobre isso desse jeito. É, eu só fiquei pensando como que o final foi final, sabe? De não vai ter ali essas grandes aberturas pra... quem sabe, uma outra história, ou algo assim, de finalizar também, mesmo.
Eu também preferi uma história fechada ali, do jeito que terminou, do que eu imaginei assim, putz, quando ela se tornou um muto e eu vi ela perdendo a consciência, eu pensei, putz, já tem o vilão da próxima temporada, né, que bosta. Mas não, se resolveu e fechou o arco todo ali. Né?
É, eu tava pensando, mas eu acho que eu também não tinha pensado nisso, na hora realmente não me incomodou não, eu só realmente, eu, que nem o André, eu fiquei bem feliz que, sabe, acabou realmente a história, não deu nenhum tipo de gancho pra ter mais alguma continuação, porque isso teria me deixado mais incomodado, porque eu gosto de histórias que têm um final.
Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou, não gostou, fala com a gente. Você pode mandar e-mail para nãopodetocar@gmail.com ou falar com o Titi em @nãopodetocar no Twitter e no Instagram. Aproveite, compartilhe esse episódio, indique para alguém. Essa é uma maneira de você ajudar a gente a chegar a novos ouvintes, apoiar a produção independente, assim como a possibilidade de fazer uma doação em picpay.me/nãopodetocar. Você encontra o link para o nosso PicPay no final dessa postagem em notamanuscrita.com. Acesse notamanuscrita.com manuscrita.com e confira os demais conteúdos que a gente posta toda semana: contos, crônicas, resenhas, textos de processo, vídeos e outros trabalhos. A gente está chegando no final da nossa temporada, esse é o episódio número 18. A gente provavelmente vai fechar essa temporada no episódio de número 20, então a gente tem aí mais um mês e meio até o final dessa temporada em dezembro. Enfim, já tô falando demais, vamos encerrar por aqui, se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta, bora todo mundo dar um tchau.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, gente, até mais.
Tchau.
Valeu, falou.
We have to get them out of Lycanland, Mondu. But how? You sneezed into my mouth. Mondu, you're a genius.